Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e aguardando as informações que vêm lá de Chicago. Encerramos o pregão de hoje com pequenos ganhos aí nos principais vencimentos, exceção apenas foi para o novembro, que acabou fechando aí com queda, também pequena aí de quase 2 pontos, 1,75, fechando nos 9 dólares cravados. Mas novembro já perde um pouquinho da sua importância. O foco agora se remete para o vencimento janeiro, portanto. Bom, vamos entender o que vem por aí, enfim, como a gente pode entender esse comportamento aí dos preços daqui para frente. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Jack Scoville. O Jack está lá em Chicago, fala com a gente direto da Price Futures. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu falei que janeiro agora é o vencimento mais importante para a gente focar, Jack. O que a gente tem que prestar atenção? Para onde janeiro pode caminhar aí? Quais são as suas perspectivas para o preço da soja?
Para mim, provavelmente, o mercado está perto de mínimo, pelo menos, por curto prazo. Eu tenho objetivos de 9,13 a 9,10. E aqui estamos com os mínimos de hoje. Sinto feliz, fico feliz por isso. Mas o mercado precisa recuperar, acho eu. Estamos perto do final da colheita aqui. E eu acho que o produtor não precisa vender. E os prêmios domésticos aqui nos Estados Unidos estão começando a crescer. Pouco por pouco, uma indicação de falta de oferta no mercado e que a indústria precisa um pouquinho de soja grau para trabalhar. Para mim, é normal durante esta época ver os mercados fazendo esse tipo de mínimo, estar com a colheita começando a terminar. E eu acho que vai passar esta vez aqui. O produtor está falando de rendimento, de produtividade de todo tipo. Algumas regiões com muito boa produtividade, outras com pouca produtividade. E não estou seguro que o uso está tendo todo certo nos retalatários da semana passada. E isso pode ser outra razão para que os preços não baixem muito mais.
Ô Jack, mas qual que é o foco aí do mercado? Aonde que ele pode chegar, então? Hoje a gente viu janeiro fechando a 9,17, né?
Sobre tempo, uma recuperação em janeiro entre 9,30 e 9,40 é bem possível. Eu acho que parar é muito mais que isso, depende de uma demanda nova.
Muito bem. Então, vamos por partes. Você falou aí que a colheita está na reta final. Tradicionalmente, quando isso acontece, o produtor sai das vendas. E isso pode ser um estímulo para esse movimento de alta, Jack, para o mercado voltar a se recuperar?
Sim, é possível, que normalmente é normal. É estacional aqui. O que passa é que o produtor termina de trabalhar. E tudo a soja grau está lá na bodega com todas as portas fechadas. E ele não precisa sair para fazer negócio e entregar soja grau à indústria sem um bom preço. É frio aqui. Muito frio aqui e eles realmente não precisam sair da casa.
Uhum. Agora,
por isso os preços podem recuperar só para que os produtores vendam pouco por pouco.
Uhum. Mas agora você disse também que tem uma demanda que não é forte, não é agressiva, mas é importante da indústria aí, né, Jack? Até que ponto essa demanda da indústria pode fazer o preço subir, ou ela deve mexer mais com prêmio do que com preço, Jack?
Sim, é que os preços de óleo aqui em todo o mundo, óleo de palma também está bem alta. E por isso os produtores de óleo de Barreiro precisam de estoques para trabalhar. E o produtor não vende bem. Por isso eu acho que eles pagam mais em tema de prêmio, mas estão comprando futuros para fazer preço. E isso com os especuladores já com não grande uma posição, mas com interesse a fazer negócio, podem empurrar os preços para subir pouquinho.
Com Chicago nesse patamar e prêmio um pouquinho mais alto aí, quanto que chega para o produtor? Quanto que o produtor consegue aí arrecadar com a soja, Jack?
Eu acho que, bom, o produtor precisa de 10 ou 11 dólares sempre, mas por agora eu acho que algum preço perto de 9,50 é suficiente para eles vender mais pouco.
É, né? 9,50 com Chicago mais prêmio, certo?
Sim.
Tá.
Não, sem prêmio, só o futuro.
Ah, só o futuro.
Prêmio. Mas perto de se o prêmio está positivo, que está em muitas áreas, pode ser 9,75, pode ser um bom preço, ou 9,50 também. 9,50 ou 9,75 com prêmio.
Com prêmio, né? Tá. Agora, você me falou uma outra coisa, a questão das vendas, elas começaram a acontecer de novo, né? Nos últimos dois dias, as vendas têm se firmado, Jack. Quem está comprando a soja americana nesse momento?
A China comprou hoje, países sem nomes ontem. Todo mundo está comprando aqui. Estamos vendendo a México, a América Latina. Pode ser que estamos com algumas para, por exemplo, Europa. Eu acho que eles compram bem aqui. Quase todo o mundo está aqui porque nossos preços são bons. Os chinos só compram com permiso do governo, mas os outros países compram aqui sem problema. Esperamos que a qualidade está boa para eles.
Uhum. Mas tende a continuar? A expectativa é que essa demanda continue?
Por agora, sim. Se nosso preço sube muito, não. Mas estamos falando de menos... Bom, para nós, nossa época para nós, com bons inventários. Para vocês lá no Brasil, Argentina, é a época de menos inventários.
Uhum.
Nossos preços são competitivos, eu acho que tendremos nossos negócios. Isso vai mudar, a demanda deve mudar a Brasil e a Argentina como janeiro, fevereiro, mas por agora a demanda deve estar aqui.
Então, você citou aí pelo menos três fatores que seriam positivos aí para os preços. O final da colheita, fazendo com que o produtor pare de participar um pouco do mercado, a questão das vendas que estão engrenando de novo aí, que estão recomeçando, enfim, tem vendas diárias acontecendo aí nos últimos dias, e a demanda da indústria que está forte. E no começo da entrevista você falou que não acredita numa safra do tamanho que o USDA relatou na semana passada. Qual o número que vocês trabalham aí na Price Futures, Jack, para a safra, para a oferta americana?
Estamos falando de uma baixa de como um bushel, que é importante em soja grau. E com a mesma demanda, é possível que nosso mercado seja muito mais interessante se estamos com a verdade. Mas eu acho que sim, pode baixar mais bushel, mais perto de 45,5 a 46 bushels por acre, que é em cima de 46.
Em relação à produtividade que você está falando, isso produz um volume de 96 milhões abaixo disso, não?
Menos, sim.
Menos que isso? Menos de 96 milhões de toneladas?
Menos, um pouquinho menos.
Tá bom, tá bom. Ok, então temos um cenário positivo. Jack Scoville falando para a gente que alguns fatores podem fazer a soja ganhar um pouco de fôlego, um pouco de impulsionamento. Ele acredita que o vencimento de janeiro, que hoje fechou a 9,17, pode aí nos próximos dias buscar os 9,30, 9,40. Isso é um novo patamar de preços, portanto, mas mais que isso, precisa ter novidade, precisa ter novas vendas aí, enfim, novas demandas mais fortes para que o mercado continue avançando. Num primeiro momento, essa mudança aí que deve acontecer é esse ganho aí de 20 centavos, 15 centavos aí em relação ao que está sendo praticado nesse momento. Mas o Jack lembrou também que existe aí uma situação bastante interessante de demanda, que a demanda deve seguir, mas que a gente precisa acompanhar aí para ver como essa demanda pode influenciar no preço. Enfim, é uma análise bastante interessante para o produtor americano. Voltando para os 9,30 e com o prêmio que hoje é positivo por lá, ele pode estar trabalhando aí com soja entre 9,50 a 9,75, que é um nível que ele já volta às vendas, né, Jack?
Sim.
Muito bem.
Sim.
Ok, Jack Scoville, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco e volte sempre.
Ok, obrigado a você. Sempre gosto de estar com você.
Grande abraço, Jack.
Outro.
Tá aí, Jack Scoville, direto lá de Chicago, conversando com a gente, analisando o mercado, colocando fatores positivos aí para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Então, vamos aguardar para ver como o mercado vai se comportar nos próximos dias, mas pelo que o Jack falou, a tendência, ou pelo menos o cenário, é positivo para os preços. Nada que possa mudar de patamar, fazer com que a soja ganhe números diferentes ou muito diferentes dos que ela vem praticando aí, mas, enfim, é uma retomada do movimento de alta que precisa ser observado. Vamos aos preços, então, você acompanha comigo na tela. Olha aí o novembro, 9 dólares. Aliás, o novembro já foi. O novembro já não tem muito mais importância na negociação, não. Vamos olhar a partir de janeiro, então. Janeiro, 9 dólares e 17 centos por bushel, 1,75 de alta. O março de 2020, 9 dólares e 29 centos por bushel, 1 pontinho de alta. E o maio, 9 dólares e 41 centos por bushel, 0,5 ponto de elevação. Esses são, portanto, os números de hoje do fechamento do mercado. Mercado encerrando positivo aí para a soja. Vamos ver o milho. Milho literalmente no 0 a 0. Olha aí, o dezembro 3,75 sem alteração, o março 3,84 subindo muito pouquinho, 0,25, maio sem alteração 3,89 e o julho 3 dólares e 95 centos por bushel, também sem mudança. E para finalizar, o trigo. Olha aí o dezembro, 5 dólares e 7 centos por bushel, caindo 1,5. Março de 2020, 5,10, 3 de baixa. O maio, 5 dólares e 16 centos por bushel, 2,75 de queda. Julho com a mesma queda, fechando aí a 5 dólares e 19 centos por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.